Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar o público aqui presente, o presidente do sindicato, o controlador, doutor Luiz Mil, e os funcionários aqui da Câmara e também os funcionários públicos. 19 de junho de 2023, sessão ordinária número 22. Peço ao primeiro secretário vereador, Joelho Ábido, que faça a chamada dos senhores vereadores e a senhora vereadora.
Adair Lu.
Presente.
Arlino Ripke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper.
Presente.
Joelho Ábido, presente. Joel Ponat. Luciano Alves da Silva.
Presente.
Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Teodoro Hammer.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Manske.
Presente.
Justificamos a ausência do presidente Joel Ponto, que apresentou atestado médico. Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo. A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Luciano Alves da Silva para a sessão de hoje se encontra em 1 Pedro capítulo 3, versículo 10 a 12, que passa a fazer a leitura.
Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Até aqui.
Coloco em votação a ata da sessão ordinária número 21, realizado no dia 12 de junho de 2023. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao secretário da mesa, Vereador Joelho Ábito, que faça a leitura do expediente.
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, 13 de junho de 2023. Mensagem número 022/2023. Encaminha projeto de lei número 020/2023, que institui a gratificação mensal para o gestor da parceria e membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Poder Executivo e da Outras Providências. A Sua Excelência, o senhor vereador Joel Ponlat, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadora, a Lei Municipal número 2079/2018 encontra-se desatualizada em relação ao valor do repasse, por isso o projeto de lei proposto tem por objetivo adequar os valores de gratificação mensal face às atuais parcerias firmadas. Não obstante, a Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social deflagrou o presente processo com o desiderato de compatibilização de valores. Solicitamos que esse projeto seja de lei, projeto de lei seja impulsionado em regime de urgência nos termos do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal. Na expectativa da aprovação do incluso projeto de lei, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Hilário Ripke, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, 13 de junho de 2023. Mensagem número 23/2023. Encaminhe projeto de lei número 21/2023. Autoriza a cessão de um ventilador pulmonar UTI adulto e um ventilador de transporte da Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, AEBS, em regime de comodato. A Sua Excelência, o senhor vereador Joel Ponlat, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadora, é sempre com extraordinária satisfação que voltamos a este egrégio Poder Legislativo com nossos cordiais e amistosos cumprimentos a Vossa Excelência e aos extraordinários senhores vereadores. Neste momento aprazado, estamos encaminhando o projeto de lei número 21/2023 para a votação desta colenda edilidade, fazendo acompanhar a seguinte. Justificativa. O presente projeto de lei tem como objetivo viabilizar a cessão de uso em regime de comodato de um ventilador pulmonar UTI adulto da marca Viare, número de série IX5-2020-07-12367, em perfeito estado de funcionamento e conservação patrimonial sobre o número 003287 e um ventilador de transporte da marca KTK, números de série 3490, em perfeito estado de funcionamento e conservação, patrimoniado sobre o número 003288. Conforme notificado pela Fundação Hospitalar Beneficente, concorde por meio de ofício protocolado, processo administrativo número 004476/2023, a mesma foi extinta no dia 31/5/2023, conforme aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 7/3/2023, e seus bens, direitos, obrigações, etc., serão transferidos à Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, AEBS. Considerando o processo número 6552/2020, que se trata do contrato de cessão de uso de equipamentos entre a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia e a Municipalidade. A Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, AEBS, é uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida pelas autoridades competentes como de utilidade pública municipal, estadual e federal. A Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia localiza-se no centro de Santa Maria de Atibá, possuindo 1.732,45 metros quadrados de área construída, com um total de 58 leitos, sendo que desses 56 são destinados ao Sistema Único de Saúde, SUS, para atendimento nas especialidades de clínica médica, cirurgia geral, obstetrícia e pediatria, recebendo demandas de cidadãos de Santa Maria de Atibá e também de municípios vizinhos. É inegável que a saúde pública é obrigação de cada ente público, na esfera de sua jurisdição, sendo as disponibilidades públicas insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população, em sendo ofertada pela iniciativa privada sem fins lucrativos. Jamais se pode furtar de sua contrapartida. A assistência à saúde insere-se dentro dos serviços de natureza essencial à municipalidade. Daí é médico que a municipalidade adote medidas para garantir a prestação de serviço de saúde de interesse público, dentro de suas condições, para melhor atendimento aos seus munícipes. Na forma de participação complementar é que emana tal demanda, visto que as demais esferas governamentais também têm sua participação na manutenção daquele hospital, mas revelando-se de suma importância a colaboração deste ente municipal. Diante desse cenário, o presente projeto de lei busca aprovação pelo Legislativo Municipal para autorizar ao chefe do Poder Executivo Municipal a celebrar o contrato de comodato com a Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, AEBS, cujo objeto de cessão de um ventilador pulmonar UTI adulto da marca Viari, número de série IX5-2020-07-12367, em perfeito estado de funcionamento e conservação patrimonial sobre o número 003-287 e um ventilador de transporte da marca KTK, número de série 3490, em perfeito estado de funcionamento e conservação patrimonial sobre o número 003288. Assim, o prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no disposto do artigo 34, inciso 7 da Lei Orgânica Municipal, submete o presente projeto de lei aos nobres vereadores desta Câmara Legislativa, na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncora no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do município de Santa Maria de Jetibá, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Hilário Rebic, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de Lei nº 38/2023. Dispõe sobre a criação de gratificação para o servidor ocupante do cargo de chefe de Departamento de Informática da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Legislativo Municipal autorizado a conceder gratificação mensal de R$ 800 ao ocupante do cargo de chefe do Departamento de Informática, decorrente dos acréscimos de atribuições e responsabilidades inerentes do cargo. Artigo 2º. A gratificação mencionada no caput do artigo 1º desta lei incidirá sobre o 13º, vencimento e férias. Artigo 3º. A gratificação instituída por esta lei não será incorporada aos vencimentos dos servidores que a receberem, nem será integrada à sua remuneração para efeito de cômputo de outras vantagens remuneratórias. Artigo 4º. A gratificação será corrigida pelos mesmos índices e na mesma época nas demais remunerações dos servidores públicos municipais. Artigo 5º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão à conta de dotações próprias previstas no orçamento da Câmara Municipal. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 14 de junho de 2023. Joel Pones, presidente da Câmara. Clóvis Brown, primeiro vice-presidente da Câmara. Valdivino Manske, segundo vice-presidente da Câmara. Joelho Abbott, primeiro secretário. E Limar Vesper, segundo secretário. Justificativa. Projeto de lei número 38/2023 dispõe sobre a criação de gratificação para o servidor ocupante do cargo de chefe de departamento de informática da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Senhores vereadores e senhora vereadora, a Lei Complementar número 2.313, de 18 de fevereiro de 2020, que altera a estrutura administrativa da Câmara Municipal e da outras providências, criou o cargo de assessor de plenário e no artigo 5º da mesma consta que fica o chefe do Poder Legislativo autorizado a conceder gratificação de R$ 800 ao ocupante do cargo de chefe de Departamento de Informática decorrente dos acréscimos de atribuições e responsabilidades inerentes ao cargo. Ocorre que, mediante o sancionamento da Lei Complementar número 2.696/2023, que consolida a estrutura administrativa da Câmara de Santa Maria de Jetibá, a Lei Complementar número 2.313 foi revogada, o que inviabiliza o pagamento da gratificação ao servidor ocupante do cargo de chefe de Departamento de Informática. É necessário criar esta lei para que o Poder Legislativo possa continuar pagando essa gratificação, devido às responsabilidades, os acréscimos de atribuições e responsabilidades inerentes ao cargo. Dessa forma, convidamos os nobres colegas vereadores e vereadora para aprovar o presente projeto de lei. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 14 de junho de 2023. Presidente da Câmara, Joel Ponet, primeiro vice-presidente da Câmara, Clóvis Brown, segundo vice-presidente da Câmara, Valdivino Manske, primeiro secretário, Joelho Albert, segundo secretário, Ilimar Vesper. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Requerimento. Excelentíssimo senhor presidente, foram incluídos na ordem do dia para serem discutidos e votados projetos de decretos legislativos que concedem título de honra ao mérito e cidadania santamariense, que constituem matéria da mesma natureza e objeto. Requeiro a Vossa Excelência que sejam os projetos de decreto e tenham. Perdão. Requeiro a Vossa Excelência que sejam os projetos de decretos que tenham pareceres favoráveis, unânimes, da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, discutidos e votados em bloco, exceto aqueles que obtiverem a unanimidade da comissão, que deverão ser discutidos e votados individualmente. Requeiro que seja essa proposta submetida à votação do plenário para que a discussão e votação em bloco seja legitimada nos termos do artigo 106 do Regimento Interno. Termos em que se pede deferimento. Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, 19 de junho de 2023. Joelho Albert, vereador, primeiro secretário. Instituto de Previdência dos Servidores do município de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Ofício número 008/2023, Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos, Santa Maria de Jequitibá. Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, 14 de junho de 2023. Ao excelentíssimo senhor Joel Ponlat, presidente da Câmara Municipal. Assunto, demonstrativo de aplicação de recursos. Considerando a Lei Complementar número 2643, de 8 de dezembro de 2022, que regulamenta o funcionamento do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Santa Maria de Jequitibá e da outras providências. Considerando o artigo 13 da referida lei, que dispõe sobre o encaminhamento do balancete analítico e sintético com a demonstração da origem e aplicação dos recursos, instruído com parecer do Conselho Fiscal ao Prefeito Municipal e ao Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, até o 15º dia do mês subsequente. Encaminhamos cópia do demonstrativo referente ao mês de abril de 2023, para apreciação e conhecimento. Sem mais, desde já protestamos nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Silvia Helena de Freitas Giordani, Presidente do Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Servidores, / Santa Maria de Jequitibá. Está concluído, presidente, a leitura.
Encaminho os projetos de lei para as comissões para o exame e parecer. Coloco em discussão o requerimento número 13/2023, de autoria do vereador Joelho Albert, que solicita a votação em bloco dos projetos de decretos que concedem títulos de cidadania e honra ao mérito. Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Oradores no pequeno expediente não têm. Oradores inscritos no grande expediente têm 7 vereadores. Primeiro vereador, Elimar Vesper.
Boa noite. Quero parabenizar e comunicar também, ainda para quem não sabe, que no dia 7 de junho, a professora de língua portuguesa da Escola Graça Aranha, aposentada da rede municipal, a senhora Maria das Graças Gozer, tomou posse na Academia Feminina Espírito Santense de Letras, passando a ocupar a cadeira número 29, tornando-se assim imortal e também a primeira mulher escritora do município de Santa Maria de Jequitibá a ocupar uma vaga efetiva na Academia de Letras a nível estadual. Parabéns, professora. A senhora sempre se destacou como escritora, como poeta, e agora está aí fazendo parte aí de uma academia e se tornando imortal. Vamos ter agora, no dia 24 de junho, o segundo encontro da Família Bege, que vai ser realizado lá no Centro de Eventos JD, né, Cavalo Baio. Vai ser no dia 24, sábado, às 14 horas vai ser a chegada, com café. Vai ter Gugu da Concertina, lá para as 15, 17 horas vai ter várias apresentações culturais. 17 horas, culto ecumênico, em ação de graças aos descendentes de Hermann Berg. Hermann Berg foi o único Berg que veio da Alemanha para o Brasil, e hoje está essa família enorme aí. Já se teve o primeiro encontro, foi lá no Clube Hilário Benink, né, e por causa da pandemia ficamos muito tempo sem fazer, e vai se tornar a fazer agora de novo. Tá? 20 horas vai ter jantar, também vai ter encontro de trombonistas, entre outros. E no dia 25 vai ser a segunda caminhada dos Passos dos Imigrantes, onde que 9 horas vai ser a largada lá na Praça Florêncio Augusto Bege, vai passar ali pelo Cavalo Baio, vai subir ali pelo cemitério, descer até na Mini Ceasa e até na Igreja de Belém, tá? Onde que vai ter um culto e logo em seguida vai ter um almoço a R$10. Tá? Então, são raízes e não precisa ser bege para participar, não. Tá? Isso aí é uma família que veio para Santa Maria e se destacou. Mas é bom a gente se misturar aí junto com eles para a gente saber como que eles chegaram a esse ponto. Quem foi Herman Berg? O que que ele fez? Né? Por que que a família Bege tem tantos em Itaguaçu, tem outros fora do Espírito Santo, tem vários em Afonso Cláudio? Então, eles vão vai ter esse encontrão. Então, quem quiser participar, pode ser passar um Pix, né, por pessoas é R$80 e vai ter, lá vai ser a comida, vai ter comida e os quitutes aí por conta da casa, tá? E crianças pagam, de 8 a 12 anos pagam 40 e abaixo de 7 anos, 0,800. Após uma pandemia, né, após um isolamento, a gente precisar ficar se resguardando aí, nem poder dar as mãos, então nada mais justo do que ter esse encontro. E a gente conhecendo as nossas raízes, fortalece a nossa história e assim deixamos um legado para os que nos vão nos suceder. Vários colegas aqui vieram falando, e eu também fui reivindicado, sobre aquele morro que existe, que estava muito ruim ali no Córrego do Japão. Né? E eu tive a graça de passar ali, eu acho que logo depois de pronto, acho que fui um dos primeiros, e ficou muito bem feito, limparam as caixas secas, fecharam aquelas canaletas, parece que o vereador Mazin tinha comentado sobre aquele morro, vi mais vereadores falando, mas olha, a equipe do Valdir Tresman está de parabéns, tá? Fiquei muito, muito satisfeito. Por hoje era isso, meu muito obrigado.
Convido o segundo orador inscrito, Rogério Schroeder.
Boa noite a todos, cumprimento a mesa. Em nome de Adair Lux, cumprimento os demais vereadores e vereadora aqui presente. O que me traz hoje aqui como forma de indignação, senhor presidente, é a PL 2720-2023. É uma lei que foi aprovada na Câmara Federal a respeito de lei que proíbe criticar políticos e discriminar. Foi na última quarta-feira, dia 14, foi aprovada por 252 votos a favor e 163 votos contra. A PL tem autoria da deputada senhora Dani Cunha, filha do senhor Eduardo Cunha, que vai beneficiar políticos e autoridades e também inclusos beneficiários, familiares e eventuais colaboradores associados a eles. Parlamentares, detentores de mandatos, ministros de estados, membros de tribunais, presidentes, tesoureiros de partidos políticos, governadores, prefeitos, entre outros. Uma das prerrogativas dessa lei é a negatividade de bancos, abertura de contas, concessão de créditos, tendo como punição de 2 a 4 anos de prisão. Infelizmente, um absurdo. Estamos num Brasil que a gente acha que está chegando no fundo do poço, mas a gente vê que o poço não tem fundo. Então, fica aqui a minha indignação contra essa lei que vai agora para o Senado, para ser apreciada pelo Senado Federal. E já parabenizo aqui o senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, que já se posicionou contra. E espero que os demais senadores também façam o mesmo.
Só me permite uma parte?
Pois não.
Concordo plenamente, tá? Se fez errado, tem que botar a boca no trombone, tem que falar, não tem que ficar escondendo, não. E vindo de quem vem, como que o brasileiro é muito esquecido, quem foi Eduardo Cunha, o pai dela? Tá, ficou preso. Então está querendo tampar o sol com a peneira? Não, tem que mostrar mesmo. Se o cara não presta, tem que vir à tona. O que não pode ser é fake news. sujar o nome da pessoa e não poder provar. Agora, se está comprovado que a pessoa é nocega, é suja, tem que botar à tona mesmo e ser ficha suja. Muito obrigado.
É mesmo porque, vereador Elimar Vespe, os crimes contra a honra já têm tipificação criminal. Não precisa de nenhuma lei que vai blindar alguém. Já existe. Se a pessoa definir, denegrir a sua imagem, a sua moral, ela vai responder, independente de você ser um ator político ou não. Muito obrigado pela participação. A gente está comentando várias e várias vezes aqui, não só eu, como todos os demais vereadores, Mazinho, Luciano, Dona Selene, a respeito do piso salarial dos professores. Gostaria aqui de ler a lei para ficar um pouco mais entendido. Acredito que o senhor Roquesso, capaz de falar alguma coisa sobre isso hoje também, é a Lei Federal de número 11.738/2008, que estabelece o piso salarial nacional dos profissionais do magistério, R$ 3.845,63. Esse é o valor nacional para o professor com início de carreira 40 horas, a partir de janeiro de 2023. O município paga o valor de R$ 1.752,84 para 25 horas. E para a carga horária de 40 horas fica R$ 2.804,54, uma diferença de R$ 1.041,09. O que nós estamos pedindo ao Executivo? Que atualize esses dados, que entre na negociação com esses profissionais de segurança, de educação. Por quê? Porque eles estão se sentindo desvalorizados. E um funcionário que se sente desvalorizado financeiramente, ele não produz bem. Então, peço ao prefeito que se reúne com esses profissionais de educação, entre num acordo, o valor ali de R$ 1.041 pode ser negociável, dividido em várias vezes, para eles não ficarem para trás do piso nacional, federal. Pois não.
Já se foi a época de ser funcionário público e ser um orgulho. Tá? Hoje em dia não é mais, não. Tá? Muitos, né, querem trabalhar na prefeitura para não trabalhar ou no órgão público, para não trabalhar no sábado e no domingo e nos feriados. Essa é a única diferença que tem. Mas o salário ser vantajoso, não vejo, não. Se botar a diária de um diarista na roça, durante o mês, tudo bem que não pode nem se comparar. Ele ganha muito mais. Tá? Então, já se foi a época de ser funcionário público e ser um orgulho. E eu fico triste ainda que eu escutei pela rádio que um ministro lá do STF derrubou agora o teto dos enfermeiros de novo. Tá? Já não tem mais aquele teto, já foi derrubado de novo. Tá? Então, o senhor está falando da classe dos professores, mas, infelizmente, são quase todas as classes que estão desqualificadas. Muito obrigado.
Pois não, eu estou falando assim a nível de município, né? Falar agora da terceirização das merendeiras contratadas e auxiliares de limpeza. Estou recebendo, acredito que todos os senhores recebem diariamente, pelo WhatsApp ou por outro contato aí nas redes sociais, essa dúvida que tem nesses profissionais. Eu gostaria de pedir ao setor responsável da Prefeitura Municipal que faça uma nota ou faça uma reunião com as merendeiras contratadas e auxiliares de limpeza para explicar o que seria essa terceirização, porque eles não sabem. E não chegou nada para a gente aqui. Isso é uma questão administrativa, do Executivo. Então, nós estamos aqui só reivindicando isso, que se tenha publicidade nas ações do Executivo, para que essas pessoas não fiquem perguntando, e a gente não tenha resposta para dar, porque é um assunto interno da Prefeitura. Então, eu peço ao setor responsável de comunicação da Prefeitura que faça uma nota, um vídeo ou uma reunião explicando a esses funcionários, a essa classe, o porquê dessa terceirização, o que vai mudar e o que não vai mudar. Falar agora do TAG, Termo de Ajuste de Gestão. Muito se falou, muito foi falado por todos os vereadores. Quero deixar aqui meu agradecimento a todos os senhores que lutaram contra o TAG. Eu tive a bela notícia que o prefeito não assinou o TAG. Então, não tenho mais do que fazer que agradecer a ele por ter honrado as escolas do campo, aqueles professores, alunos e pais. Vamos aguardar o andamento dos próximos capítulos. Mas parabéns, senhor prefeito Hilário, pelo seu posicionamento. O senhor mostrou que tem carinho pelo povo do campo, pelas nossas escolas rurais. Pedi novamente para que se faça a reforma das ruas do nosso bairro, senhor Arlindo, São Luís, que a gente passa lá de carro, está insuportável. Nosso amigo Jovino também mora lá. Lá nós temos a Secretaria de Educação, temos posto de saúde, temos a Secretaria de Transporte. Então, é necessário a reforma daquela pavimentação. É para reformar, gente, não é para fazer rua, não. Pedimos carinhosamente, por várias e várias vezes, ao secretário de obra, ao serviço urbano, ao senhor prefeito municipal, para que nos ajude nessa questão. E agradecer também pelo calçamento que está sendo feito na rua Marli Mansky, na Vila Jetibá. Então, por hoje é só, meu boa noite. Fiquem todos com Deus.
Convido o vereador Arlindo Röpke.
Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente, hoje, obrigado ao nosso amigo Joel, Cláudio Brown, o secretário, o vice-presidente, colega vereadora, vereadores, as pessoas de casa que nos acompanham através da nossa TV Câmara, a rádio, em especial a todos vocês aqui presentes, em nome do presidente do sindicato, a todos os servidores, o qual eu também já fiz parte, né, como efetivo. Ainda deixar de, como eu vim recente, agradecer ao funcionário dessa casa pelo trabalho que sempre fizeram aqui, colega vereadores e vereadora, quando eu estive aqui com o vereador no passado, aos servidores dessa casa. Sem os servidores e o jurídico, nós, vereador, não ia conseguir fazer o trabalho que a gente precisa fazer. A gente tem que ser assessorado, a gente tem que ser justo em cima disso aí. Então, eu tenho que agradecer. Estive fora um pouco de tempo daqui dessa casa, aí eu vi como que é um ex-vereador fora daqui, doutor Luiz Mil. Né? Mas eu acompanhava o trabalho, né? Achei que eu nunca mais ia voltar nessa casa, estou aqui novamente. Não, já tinha desistido da política, né? Mas voltei e estou aqui, muito feliz no dia que eu já tinha escolhido, não é por causa de você estar aqui não, presidente, com funcionário, vai falar sobre o salário. Eu acho que assim, a casa devia estar cheia aqui, né? A prefeitura tem mais de 2.000 funcionários. Acho que é mais de 2.000, né? Devia estar cheia. Porque muitas vezes nós, vereadores, somos cobrados pelos funcionários, cadê o nosso reajuste? Não é nós que vamos dar, nós vamos aprovar. Quem manda para cá é o executivo, vocês sabem disso. Então, essa casa devia estar cheia aqui para incentivar realmente esse apoio de vocês que estão aqui, né? Eu aqui quero lembrar de uma indicação que eu fiz em 2001. Semana passada eu mandei procurar, e essa indicação foi feita dia 13 de novembro de 2001, senhores vereadores. Sabe o que ela indicava na época? Eu consegui, junto com o presidente do sindicato, o senhor Vitor de Midaluz, criar o ticket de alimentação. Foi aprovado aqui com reajuste recentemente. Hoje eu estou falando dele. Ele começou com R$50, esse ticket de alimentação. Eu não sei bem o ano, se foi 2003 ou 2004, mas a indicação foi feita. Eu e o presidente, aqui ninguém conhecia o TIC, nós saímos daqui, fomos para Linhares, fomos em São Mateus e Nova Venécia, para ver o modelo que se implantou lá naqueles municípios. Então, eu tive o apoio de todos os vereadores, na época eu era vereador, o presidente era Itamar Jacó e o secretário era o Adilson Espíndola. Na época. Foi aprovado e hoje está o TIC aí que sai, acho que de R$500 para R$700, que vocês são merecedor, já que o salário não ajuda, mas o TIC ajuda, né? Também não poderia deixar de falar que eu sempre, assim, me dediquei ao funcionário. Eu tive como funcionário 7 anos só, porque eu fui vereador por mandato por 3 anos, então sempre me afastei como funcionário. Mas eu criei um dia também especial para todos vocês que fazem aniversário. Esse autor do projeto também foi eu. Quando vocês fazem um aniversário, vocês têm o direito de descanso nesse dia, ficar em casa. Também é de minha autoria, em 2005 foi feito esse projeto. Não está aqui na minha mão, mas foi criado o dia do aniversário, quando cai no dia útil, né? para o funcionário público, tanto faz do Legislativo como do Executivo. O meu colega vereador Rogério, né, você falou sobre o projeto que está tramitando lá em Brasília, foi para o Senado. Realmente, fiquei feliz com a sua indignação com isso também. Eu pensei a mesma coisa já antes, né? É um absurdo, né? Agora, os políticos querendo fazer segurança para eles, que nenhuma pessoa pode se manifestar, até ir preso por causa disso, né? É um absurdo. Eu sei que muitas vezes as pessoas exageram com o político, que tem muito político honesto e certo, nem é todos que estão ali. Eu não sei, né, por qual causa, mas espero que no Senado não passe esse projeto. Que o político ele tem que aprender a criar vergonha na cara e trabalhar, mostrar serviço. E aí eu quero ver o povo falar mal dos políticos. Assim somos nós, vereadores. E para a nossa transparência, mais ainda, colegas vereadores e vereadoras, eu já tentei por duas vezes, mas não tive isso. Quando eu era presidente da Câmara e quando eu era vereador também. Criar. Aqui nós já temos uma transparência muito boa nessa casa. Mas, doutor Luiz Mil, nós temos que criar um conselho de ética nessa casa. Eu espero, senhores vereadores e vereadoras, que me ajudem nisso aí, para a gente ficar mais, não é segurar não, mas para a gente ter um conselho de ética para mostrar à população quando se faz alguma coisa errada dos vereadores, alguém tem que julgar nós aqui. Né? Como lá, vocês lembram que foi caçado um vereador lá em João Neiva, né? Não sei o que ele fez lá, mas ele foi caçado. Então, nós temos que criar um conselho de ética para que nós temos que respeitar. Você sabe por quê? Porque nós aqui somos empregados do povo. Se eu recebo meu salário aqui, vocês também. É o dinheiro público. Então, nós temos essa obrigação de criar esse conselho. Santa Maria não é aquela Santa Maria pequena de 20, 30 anos atrás. Ela cresceu muito. E a Câmara também. Estava lendo, o rapaz falou que nós estamos chegando em 50 mil habitantes, o último censo aqui. Então, nós ficamos felizes com isso, mas também temos que criar algumas coisas, principalmente quando eu falo muitas vezes de segurança para o nosso município. Falei aqui, senhores funcionários que estão aqui, esses funcionários nos acompanhando, né, o município de Santa Maria merecia muito mais. Ele tem sido ajudado. Nós temos um prefeito aqui que trabalha. Mas dizer que o prefeito não trabalha, a gente tem que trabalhar. O prefeito tem trabalhado, sim. Né? Mas tem muita coisa a fazer ainda. O batalhão, eu falei aqui, que deveria estar aqui nessa agenda, em Santa Maria de Jetibá, e não em outro, lá em Aracruz. Nós devíamos ter aqui também o INSS, que eu já falei aqui, vou repetir novamente, já há anos atrás. A gente até conseguiu essa emenda, eu e o vereador Clóvis e o Valdemir Mantos, não sei se vocês lembram, nós conseguimos uma verba de 1.500.000. O projeto estava pronto em Brasília, vocês lembram disso? Três deputados, cada um ia dar 500 mil para nós. Aí, simplesmente, ela falou, não, tem que ter mais de 50 mil habitantes, senão não pode fazer um INSS. E Baixo Guandu foi recentemente feito, lá tem 30 mil habitantes. Não tem nem tanto tempo que foi feito o INSS lá. Santa Teresa talvez já é mais velha lá, mas também não tem esse número de habitantes. Então, Santa Maria, nós, vereadores, nós temos a obrigação de correr atrás para mais recursos Santa Maria. E outra coisa, o prefeito vai pensar no carinho, o que vocês vão reivindicar aqui, porque um braço direito de uma prefeitura, de um prefeito, são os funcionários. O prefeito, quatro em quatro anos, ele sai. O funcionário, ele fica. Tá ok, obrigado.
Convido o vereador Elmar Francisco Tão.
Quero cumprimentar o presidente de exercício, Clóvis Brown, o segundo vice-presidente, Valdivino Mantzk, e nosso primeiro secretário, Joel Arp, vereadores, vereadoras, cumprimentar o Kessa, que é o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, cumprimentar Miguel, representando o nosso Corpo Bombeiros Voluntários, mais o Petruque, aqui, funcionários aposentados, lutando pelo seu direito. Isso que é importante. Quero aqui, primeiramente, parabenizar a equipe de recreio, com o Gebel e todos os funcionários, e muito também parabenizar o nosso secretário Adriano, que estão mexendo nas estradas, a gente vê como que está ficando as estradas, então quero parabenizar aquela equipe e a nossa Secretaria de Interior. Também quero falar, Luciano, um pouco do nosso grande futebol, de recreio, que foi o Fogo Eterno, e o CEP, que ficou de 3-3, o primeiro jogo da final do Campeonato Municipal de Veteranos, que sábado vai ser no Centro Esportivo de Santa Maria de Itibá. Então, eu quero convidar a população geral, que foi um jogo muito bonito, e todos aqueles que gostam do futebol, para lá assistir a partida de futebol, último jogo, do Fogo Eterno e o CEP. Eu quero aqui falar ao cast, em nome dos funcionários, vamos lutar por eles. Lutar, que é o direito deles. Jamais a prefeitura, jamais essa Câmara Municipal consegue fazer uma coisa sem os funcionários. Nós temos os funcionários já aqui aposentados, graças a vocês, que vêm lá desde o começo do nosso município. Era Santa Leopoldina, minha esposa também, que foi efetiva em Santa Leopoldina, hoje é aposentada. E aqui tem várias que foram aposentadas, que estavam em Santa Leopoldina. Então, nós temos que lutar pelo direito dessa inflação, do direito de vocês, o aumento de salário, nós temos que lutar por isso. E, meu amigo vereador Arlindo, você falou sobre o TIC. O TIC é importante, mas seria bom embutir no salário dos funcionários esse aumento. Por quê? Porque lá na frente, quem vai se aposentar vai receber o direito. E quem já é aposentado também vai receber o direito. E no TIC, os que são aposentados não recebem. Então, aí seria bom estar embutido dentro do salário, que seria ótimo para todos os funcionários. Quero aqui, Alquestio, depois você vai passar todos os detalhes. Eu sempre defendi a área dos funcionários. Aqui nessa casa, eu consegui fazer toda a perca da inflação ano passado, quando fui presidente, meus 2 anos. E agora o Joel já também colocou a inflação de 4,7. Agradecer ao nosso controlador, doutor Luiz Mil, que sempre aí também está lutando para poder não ficar defasado. Então, eu quero aqui parabenizar o nosso presidente, Joel. Ele está internado, mas graças a Deus, logo mais ele vai estar aí com nós. E lutando por isso, para não ficar essa perca da inflação, ficar muito alta, que depois não consegue adquirir isso de novo. E aí, então, tem que lutar por isso. Nosso presidente está aí junto com os funcionários, vamos trabalhar juntos, vereadores. Vamos pedir que dê tudo certo para dar esse direito aos nossos funcionários. Muito obrigado.
Convido a vereadora Selene Jastro.
Cumprimento o presidente em exercício, Clóvis Brown, e a mesa diretora, todos os meus colegas vereadores. Também quero cumprimentar hoje aqui nossos funcionários aposentados, né, do IPAS, que estão também presentes hoje aqui nessa sessão, os ouvintes da Rádio Pomerano, os internautas. Quero cumprimentar também uma pessoa que já usou essa tribuna e é uma pessoa, um ouvinte da Rádio Pomerana, que todas as segundas-feiras ele está nos ouvindo. É o senhor Floriano Schwanz. Ele me ligou hoje, falou que estava, né, semana passada ouvindo e até falou das minhas reivindicações que eu tinha feito aqui para a comunidade, né, da Vila de Ruposmose. E assim também quero já também dizer que estou grata hoje por também ter iniciado aquelas reivindicações que eu solicitei semana passada. Então, eu espero que essa semana a Macne, a Patrol, e a Caçamba e a Retinha fiquem lá na Vila de Rio Posmoso e façam todas as ruas que precisam ser feitas. Sobre a terceirização, como eu tinha me inscrito, eu não pedi a palavra dos meus colegas vereadores, então tem muita fala minha que eu tinha pensado em falar, que já foi mencionado algo. Sobre a terceirização, né, também dos auxiliares de serviços gerais da educação. O que tinha sido falado, que se iria começar só ano que vem, se mexer, né, nessa classe da educação só semana que só no próximo ano. Mas a gente já soube, já procurei, entrei em contato com o Geraldo, que vão, porque tem alguns contratos se encerrando do processo seletivo, que são merendeiras, E me foi falado que agora eles vão fazer, então, tem merendeiras que estão como auxiliar geral. Então, essas merendeiras iam precisar de ocupar seu lugar, que é de merendeira, iriam, então, contratar terceirizado o auxiliar de serviços gerais. Então, tem as inscrições, está aberto, quem quiser se inscrever, que são pessoas, né, que talvez tenham seu contrato encerrado por esses dias, eles podem estar se inscrevendo, porque na educação eles trabalhavam com merendeira, mas a maioria das merendeiras também estavam na cozinha. E o salário na cozinha, com o que eles vão receber agora, não dá muita diferença, mas dá um pouco de diferença. Não concordo muito, seria muito melhor para o município, né, para nós, para o IPES, se essa classe tivesse continuado do jeito que estava, porque isso acho que vai assim, gerar um conflito nesse primeiro momento. Né? Então, assim, já que a prefeitura, né, a administração, vê que é uma solução que é melhor para o município, a gente também vai ter que acreditar que seja melhor. Mas vamos ver como é que, então, vão se organizar, né, esses funcionários também da educação. E também concordo, né, com o salário, né, o piso salarial da classe dos professores e professoras, né, que está muito defasado, que precisa se fazer um estudo, que precisa também ter o piso salarial, porque assim também tive do lado dos auxiliares de enfermagem, dos técnicos, que foi implantado em nosso município, estão recebendo o piso, então também é merecido, a gente precisa da educação, a gente sabe a luta dos professores, então a gente também precisa, a gente quer muito que o prefeito, junto com a secretária de administração, vejam e consigam também adequar o piso salarial da educação. E aqui hoje estamos, como eu, minhas colegas, meus colegas aposentados, estamos aqui reivindicando, né, nosso reajuste, porque eu sei que foi dado um aumento maior no ticket de alimentação para compensar, né, a defasagem salarial, mas para nós aposentados que não recebemos o ticket de alimentação, a gente perde. Então, estamos aqui aguardando a fala do nosso presidente Eucécio, a proposta dele, as reuniões que ele tem feito com o nosso prefeito, e espero também que nosso prefeito olhe com carinho e dê, né, esse reajuste para nós aposentados e para todos os funcionários da prefeitura. Né? Então, vamos aguardar agora que já vai ser chamado o nosso presidente em seguida. Meu muito obrigado.
Também faça uso da palavra. Deixo a mesa com o segundo vice-presidente Valdivino. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o Valdivino da mesa, os senhores vereadores e vereadora, público e presente, os ouvintes da Rádio Pomerana, os internautas. O que me traz aqui hoje é agradecer também, eu sempre falo, quando a gente vem aqui para cobrar, aí a gente tem que voltar para agradecer ao nosso secretário Adriano pelo atendimento das estradas lá do alto. Ele juntou as equipes agora, mandou várias máquinas lá, dentro de uma semana ele já conseguiu resolver muita coisa lá no Alto Santa Maria, Rio Lamego. Agradecer ele e parabenizar. Agora, eu sei que o município todo tem estradas para fazer, com certeza, em mutirão do jeito que estão fazendo, porque a maioria das cobranças também é sempre a chegada das casas. A chegada das casas que tem que ser feita também. Porque nós, como eu sou comerciante, eu também sou agricultor, a gente tem que vir nas casas, a gente tem que fazer entrega lá, a gente tem que pegar mercadoria lá. E como fica chato quando sempre a gente é cobrado. Olha só que buraco, quase a gente chega, não chega na casa da pessoa. Quero agradecer ao Adriano pela equipe que ele juntou lá. E semana passada ele teve problema com duas máquinas. Ele até mandou mensagem para mim, ó, podia ter rendido muito mais, mas ele precisou substituir duas máquinas para ter a equipe lá de novo, do jeito que precisava. Mas isso sempre dá um atraso, isso dá para entender. A gente sabe que a gente também tem máquina, né, em casa que também quer, mas não é tão fácil consertar na prefeitura como a gente tem uma particular. E assim ele vai descer para o Rio Claro, vai até lá embaixo, depois vai subir de novo. Mas do jeito que rendeu essa semana lá no alto, em pouco tempo eles vão conseguir fazer o município inteiro. Meu muito obrigado, uma boa noite. Convido para um minuto de silêncio pelo falecimento da mãe do secretário de Cultura e Turismo, Newton Capaz, senhora Alcira Amélia Capaz, ocorrido dia 17/6/2023. Interrompendo os trabalhos previstos para essa sessão ordinária, abrimos o espaço para o orador inscrito na tribuna livre. Convidamos o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, senhor Oquécio Pinheiro Lopes. Assunto: terceirização de serviço e negociação salarial.
Boa noite a todos. Boa noite ao excelentíssimo senhor presidente, a todos os demais vereadores, ao público em casa, ao público presente. Espero ser bem sucinto no que nós vamos falar, mas espero também ser incisivo nas nossas demandas, né? Nós ficamos um bom tempo sem vir à tribuna livre, sempre brigando de forma, enviando ofícios, indo atrás, tentando reuniões, mas nós vimos agora que nós estamos meio que num beco sem saída, então nós temos que recorrer a todos, né? Eu separei por alguns tópicos, e eu vou falar sobre algumas demandas que os senhores já falaram aqui. A princípio, sobre a terceirização, que final do ano passado, no ano passado, ficou se cogitando e acabaram tomando a decisão de terceirização dos auxiliares de serviços gerais, principalmente alguns outros cargos, né? Mas o auxiliar de serviço geral é um cargo coringa. Ele não é só para limpeza. O auxiliar de serviços gerais, se os senhores verem as atribuições, vão ver que realmente abrange, e o nome faz bem jus ao que eles fazem. Auxiliam de forma geral. Isso tanto na limpeza, quanto também nas questões administrativas. Tá? E é um cargo que é estrutural, porque sempre foram colocados para realmente suprir e ajudar e dar o apoio necessário para que o serviço público tivesse andamento. E quando se retira tão abruptamente, acaba trazendo algumas consequências. Nós, enquanto sindicato, somos contrários à terceirização, porém, entendemos que ela é legal, está dentro da legalidade, então pode ser feito o gestor que escolhe. O gestor escolheu e assim se fez. Quando nós soubemos disso, nós entramos em contato com a administração e procuramos saber, olha, como vai ser feito isso, como que vai acontecer, os servidores efetivos, como que vai ficar. Bom, eles disseram o seguinte: à medida que os contratos forem vencendo, eles vão adequando o setor, né? Se for terceirizar o setor, eles vão terceirizar o setor, se não for terceirizar, eles vão realocar quando necessário. Às vezes que nós pedimos, não foram muitas vezes, mas às vezes que nós pedimos, recorremos à administração em relação a algum descontentamento do servidor efetivo, em relação a ir para algum lugar ou não, a administração nos atendeu. Tá? Não sei se isso vai ser possível diante da tamanha demanda que virá. Não sei se vão poder nos atender em todas as vezes. Então, o que nós dissemos, nós falamos aos servidores, auxiliares de serviço geral, efetivo. Olha, quando for ocorrer a alteração no seu setor e você se sentir prejudicado ou prejudicada, nos procure, que nós vamos tentar remediar, nós vamos tentar um diálogo para que a administração atenda, né? Então, não temos certeza de que todos os casos vão ser atendidos, porém, nos atenderam até agora, tá? Mas a principal demanda há de vir, está vindo à medida que se têm vencido os contratos. Então, nós nos colocamos à disposição dos servidores, tanto filiados ou não, nos procure, que nós vamos tentar mediar essa questão. Agora, entrando no assunto de negociação salarial, nós temos algumas questões a falar aos senhores, a esclarecer aos senhores e também aos servidores. À medida que nós fizemos a nossa assembleia e foi aprovada a negociação, no dia seguinte nós levamos a proposta à administração. A proposta era a seguinte: o INPC, desses dois períodos, porque não é só um ano que nós estamos desatualizados, o que foi nos dado o ano passado são de anos anteriores. Então, o que nós estamos descobertos, eu vou falar para os senhores, nós estamos descobertos de maio de 2021, abril de 2022, maio de 2022, abril de 2023. São 24 meses que estamos descobertos. O que foi nos dado posteriormente, anteriormente, digo, foi de períodos passados. Então, nós estamos mais atrasados ainda. E o complicante disso é que, não sei se os senhores se recordam, mas toda vez que tanto eu quanto o Adriano, quando o sindicato pediu a voz aqui, nós falamos sobre a nossa insatisfação no quantitativo de contratações. Porque isso implica radicalmente na política pública salarial. Radicalmente. Então, nós sempre falando, reiterando, e agora estamos vendo que está totalmente sem nenhuma folga. Mas isso já previamente avisado, já previamente trazido. E nós acompanhamos mês a mês isso. Eu tenho todos os meses acompanhado o número de servidores que a prefeitura tem e os vínculos. E eu vou dizer, nesse período de 2 anos atrás, que é o período que nós estamos lidando com ele, janeiro, no março, na verdade, eu vou pegar março, por quê? Janeiro é um mês que ainda não foi contratado o pessoal da educação, então nós vamos pegar o mês de março, que já está andando, a máquina já está andando. O mês de março de 2021, o somatório geral de servidores era de 1.724. Aqui, ao meu ver, já é muito. Em março de 2023, nós temos 2.152 servidores. Uma diferença em 2 anos de 428 servidores. Claro que há uma variante aí, mês a mês, oscila um pouco, mas vamos falar em números absolutos aí. Então, nós temos 400 servidores em 2 anos. E, ao nosso ver, há um excesso de contratação. Ao nosso ver. E em que isso implica? Isso implica que, no índice de gasto com o pessoal, na questão de orçamento, isso tudo tem influência. Nós, logo que nós entramos, no ano passado, tem 1 ano e meio que nós estamos no sindicato, em maio ou junho, salvo engano, do ano passado, nós enviamos um ofício ao prefeito, ao senhor prefeito, solicitando que a negociação, o que fosse dado, inflacionário, o que fosse reposto, né, inflacionário, que fosse incluído na lei orçamentária, como anda as legislações. Porque se é uma despesa, e sabe-se que vai ter essa despesa, ela, obviamente, tem que estar contemplada na lei orçamentária. Beleza, foi feito esse pedido em junho, salvo engano, junho. Em outubro, nós reiteramos esse pedido. Em outubro de 2022, nós reiteramos esse pedido, solicitando para que seja contemplado na lei orçamentária. Qual era a nossa questão? A nossa questão era resguardar os servidores que já estavam com o vínculo. Por quê? Quando se faz uma previsão de despesa, quando se faz uma aplicação da despesa, eu já sei quanto que eu vou ter que pagar nisso ou naquilo, a gente já faz, já coloca esse estimativo, esses valores, e ali a gente já consegue resguardar que aquele valor não vai ser mais alterado ou mexido com outra coisa. E nós pedimos para que fosse colocado assim. E quando fosse feito novas contratações, esse valor teria também que ser acrescido. O que nós pedimos foi o INPC nesses dois períodos, nesses 24 meses que nós anteriormente falamos. Então, nesse período, o que o INPC, que é o índice de inflação utilizado, é 16 ponto alguma coisa, 16% seria o que nós pedimos para que fosse resguardado. Então, todo servidor que fosse colocado a mais, obviamente, teria que ter sido também colocado um orçamento para aqueles que fossem a mais, que assim você garante o equilíbrio. E assim, você, sabendo disso, que o orçamento, uma hora, ele se torna financeiro. O orçamento, uma hora, você vai ter que executar. Então, quando o executavam, quando o fizesse, já teria ele o equilíbrio. Aí a gente já sabia que esse impacto financeiro, ora previsto no orçamento, não iria chegar nesse nível que chegou hoje. Sim, acima de 50% o índice de gasto com o pessoal. Porque é para isso que existe o planejamento, para isso que existe uma lei orçamentária que é aprovada no ano anterior. E outras leis que ainda são de médio e longo prazo, que são aprovadas também de 2 em 2 anos ou de 4 em 4 anos. Quatro exercícios. Então, nós já, enquanto sindicato, nós procuramos resguardar legalmente, orçamentariamente, para que no futuro fosse executado, aí viria no financeiro, isso. Então, nós já fizemos esse pedido, já fizemos esse resguardo. Infelizmente, não nos foi ouvido de forma prática. Tá? A nossa questão era que se fosse guardada uma rúbrica para isso. Não tem nos orçamentos, quando tem gasto com energia elétrica. Feito específico. Olha, atualização inflacionária dos servidores. E ali fosse resguardado o orçamento. Infelizmente, assim não foi. E ora nós estamos com esse imenso problema. Problema de servidores altamente cobrados e pifiamente remunerados. Pessoas que trabalham por amor, que levantam cedo, que vão trabalhar, e que, às vezes, até demonstra que está insatisfeito. Porque os senhores devem convir que é muito difícil manter-se um sorriso no rosto quando as coisas estão muito apertadas, quando a crise aperta, quando as coisas, a situação nos ataca. Mas, mesmo assim, nós vemos muitos servidores ainda alegres, sorrindo, trabalhando, apesar das dificuldades. Mas nós viemos aqui hoje para incentivar os senhores, a pedir aos senhores para que pelejam essa batalha com os servidores. E aí, por mais que a lei não seja fomentada pelos senhores, mas ela é aprovada pelos senhores, e também é da atribuição dos senhores o acompanhamento, obviamente, dos recursos públicos, da gestão de pessoal também. E, em se falar de serviço público, é fundamental os servidores públicos, porque é complicado ter serviço público sem servidor público. Não há que saber isso. E, agora, servidores públicos bem remunerados, ou, pelo menos, mediamente remunerados, teria um serviço muito mais aplicado, um serviço muito mais entregue com muito mais satisfação. Eu vou trazer algumas questões a mais. Tem alguns servidores públicos que, por força de lei, já se tem o piso. Então, nossa, que bom, já tem um piso, já tem uma lei que manda, então vai ser feito. Não necessariamente. Porque nós temos os auxiliares de serviços gerais, os agentes comunitários de saúde, os agentes de endemia, que têm o piso. Nós temos os professores, que têm o piso, já por lei, já... Só que não está sendo cumprido. E nós temos cobrado, nós temos pedido, e, infelizmente, não está acontecendo. Agora, imagine os senhores, porque os agentes comunitários de saúde, eu até agora não estou entendendo o porquê, e olha que já fizemos cobrança. O recurso vem específico. E ele vem, geralmente, vem até retroativo, quando há um atraso, quando há... Então, não entendemos o motivo do não pagamento do piso, do não cumprir o piso, nesse sentido. Tá? E tem os professores, como já foi dito aqui por várias vezes, não só hoje, mas outros dias que eu também acompanhei, sempre tem o vereador Rogério, que sempre lembra disso também, do piso dos professores. E se há uma lei, se deveria ter sido previsto, por que não está sendo cumprido? Quais são as questões? Porque... o que está sendo gasto hoje, o que está sendo direcionado ao orçamento e à finança hoje, foi previsto o ano passado. Então, deveria estar se encaminhando de forma correta. Porque se anunciam, olha, o piso dos professores vai ser tal valor, X valor, talvez é isso. Então, mesmo que seja estimativamente, se tem um norte. E ali, há que se fazer... a separação no orçamento. Então, tudo, a central, o trilho para as despesas públicas e para a receita pública são as leis orçamentárias. Por isso, a nossa ênfase em cobrar que as leis orçamentárias sejam cumpridas, ou seja, suficientes. E cabe a essa casa o acompanhamento e a fiscalização em relação a isso, as leis orçamentárias. Se o presidente me permite, tem uma imagem que eu gostaria de passar, de deixar vista, e eu não sabia que eu tinha que pedir a permissão anteriormente. Se o presidente permitir, uma imagem apenas, é só um slide curtíssimo.
Pode ser.
Obrigado. É coisa bem simples, bem sucinta. É só para a gente, a título de exemplificação, tá? Não é um caso específico, mas é a título de exemplificação, porque, às vezes não, certamente, assim a gente consegue entender e saber quanta diferença isso deveria fazer no nosso bolso. O INPC, no período, que são aqueles 24 meses que eu já informei os senhores e senhoras, aqui tem... vou pegar o salário mínimo como base, tá? Mas aí os servidores podem fazer os cálculos aí em cima dos seus salários. Com o salário de 1.320, 13%, aí por que o 13% se eu falei 16? Porque em novembro foi dado 3% para nós, que era referente a esse período, dentro desses 24 meses. Então, nós ainda fizemos esse abatimento, né? E pedimos apenas os 13%. Seria uma diferença mensal aí de R$ 1.171,60. Isso no ano, contando o 13º salário, no caso multiplicado por 13, seria R$ 2.230,80. Isso que nós temos perdido. Se não houver... nenhuma negociação, realmente negociação salarial. Porque o que houve não foi negociação salarial. Nós pedimos por diversas vezes reunião com o prefeito e não foi marcado e foi desmarcado. O que foi feito o que foi aprovado aqui, que foi o ticket. E agora vamos agravar a situação, porque nós temos cerca de 250 servidores inativos que não recebem o ticket. porque o ticket é uma verba indenizatória que parte da premissa de que, se eu estou trabalhando, estou me alimentando, eu sou reembolsado por aquele gasto que eu tive. Só que, quando é para o inativo, eles não estão prestando o serviço público diretamente, então, eles não recebem. Agora, imagine os senhores, são 2 anos sem que houvesse qualquer acréscimo no sentido inflacionário do período, porque o que foi feito foi o de atrasados, o que nós já estamos atrasados também, mas de períodos que foram acumulados e atrasados. Então, os servidores inativos vão ficar a ver navios. Por isso que nós precisamos e pedimos, eu até pedi aos servidores, por isso que a gente vê uma quantidade maior de servidores inativos, porque a dificuldade para eles ainda é maior. Muitos foram aposentados por média, o salário hoje não é mais compatível com o estilo mínimo de vida, e não há o ticket, não há nenhum valor a mais, e a gente vai ficar, vai fazer o quê? Vai sentar na praça, vai pedir, pegar uma xícara e pedir esmola? Qual vai ser a solução? Porque se existem legislações a serem cumpridas, se existem metas a serem cumpridas e elas não são cumpridas, nós vamos simplesmente deixá-las? E nesse período da vida em que há um aumento de necessidade de medicamento, de um cuidado maior, eles vão ficar à mercê? Nós, enquanto servidores, deveríamos nos indignar, porque um dia, se Deus quiser, se Deus nos permitir, nós estaremos nessa situação. E se nós não brigarmos agora para uma alteração, possivelmente vai ficar pior. Porque, historicamente, à medida que nós vamos passando, vamos vendo que a história dos servidores ela vai piorando. Ela começa com orgulho, as pessoas tinham orgulho de ser chamados servidores públicos. Servidores recebiam 5 salários mínimos na época, falam com saudosismo disso. E agora, gradativamente, isso foi nos tirado. E imagine no futuro. O que eu peço aos senhores é que façam coro conosco e façam petições para que seja atendido o mínimo, que é a inflação. Nós não estamos pedindo nada a mais, estamos pedindo no mínimo o inflacionário, que é esse imposto tão perverso, que é a desvalorização do dinheiro. O que nós comprávamos com o salário há 1 ano atrás, não se compra hoje. Agora, imagina 2 anos. Então, nós pedimos aos senhores que nos auxilie, apesar de saber que a lei não é efetuada pelos senhores, que nos auxilie, porque nós não estamos forjando calamidades, nós estamos passando por calamidades. E quando o servidor inativo e os outros servidores também se veem numa encruzilhada em que ninguém nos abraça, ninguém nos dá a mão, Nós começamos a entrar em desespero. Se os senhores tiverem curiosidade, vai na medicina do trabalho da prefeitura e pede o número de pessoas que estão com atestado médico por questões psicológicas. Se tem uma coisa que afeta o pai de família, a mãe de família, é um salário apertado e você vê o filho passando aperto e querendo alguma coisa. Agora, imagina o acúmulo que isso teve nos servidores, em que, passando a pandemia, nada de reajuste, passando pelo estresse dessa pandemia, tendo que trabalhar, tendo que lutar, indo, e agora estamos sem ninguém nos acolher. O patrão, o nosso patrão, que deveria nos dar o respaldo, que deveria nos segurar, nos amparar, não está nos amparando. E A cobrança é que o serviço seja cada vez melhor prestado. Então, todos há de convir que realmente o serviço tem que ser bem prestado, e isso vai acontecer. Porque a maioria dos servidores tem o coração de serviço público, tem o coração e quer servir. Só que, como todos sabem, trabalho escravo não existe mais, graças ao bom Deus. Nós precisamos ser remunerados, melhor remunerados. Eu não vou nem falar bem remunerados, não. Pedimos que seja, pelo menos, melhor remunerados. E que os olhos da administração pública realmente se volte para o servidor, mas em prática. Em prática, porque quando nós vemos o ofício que eles enviam para nós, parece uma poesia. Porque, olha, o histórico de valorização, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas como, se a gente está em decadência? Histórico só se no passado um dia fomos valorizados, só se foi isso. Agora, histórico contínuo de valorização, infelizmente, nós não temos, e quem dera tivesse. Então, só queria frisar para os servidores, naquele slide que foi mostrado, quem recebe um salário mínimo teria aí, possivelmente, uma perda anual aí de R$ 2.230. Isso faz diferença na sua vida? Na minha faz. Na minha faz. Então, nós precisamos da ajuda do serviço público. Nós precisamos da ajuda do nosso patrão. Nós precisamos do amparo de quem, com quem nós temos o vínculo trabalhista. E, infelizmente, nós não temos visto isso. Bom, eu agradeço a todos e que Deus nos abençoe, abençoe os servidores. E peço aos senhores que, na prática, façam essa cobrança, falem conosco, façam vídeos, a gente reposta, tá? Façam cobrança, façam vídeo, marque o sindicato que nós vamos repostar. Tá? Nós precisamos que a nossa voz seja ecoada, retransmitida. Agradeço aos senhores, às senhoras. Obrigado.
Obrigado, Quest. Quando sempre você precisar, aqui da Câmara, sempre está de portas abertas aqui, e, com certeza, todos os 13 vereadores, você vai ter o apoio sempre dos funcionários públicos, né, servidores, e a gente sempre vai estar do lado bom. Voltamos ao expediente normal da sessão, e passamos para a ordem do dia. Considerando que foi aprovado o requerimento para a votação em bloco, coloco em discussão os projetos de decreto legislativos números 6 a 36/2023. Continua em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. Oradores na explicação pessoal não tem. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores, a senhora vereadora, para a próxima sessão ordinária, dia 26 de junho de 2023, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.